98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes, que está conosco aqui no estúdio da Rádio 98 FM. Presidente, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor em relação à Assembleia Legislativa. Hoje, os números vêm caindo em todo o país, os números de casos de Covid-19, também os números de óbito, a vacinação aumentando cada dia mais. E a Assembleia Legislativa, como é que ela tem analisado isso aí e já pensa no retorno, já tem uma data, o senhor já sentou com seus pares para traçar uma data, o retorno em definitivo aí das atividades na Assembleia? Boa tarde.
Boa tarde a toda a equipe da 98, boa tarde a todos os ouvintes de Campo Formoso e de todos os municípios que nos ouvem. Nesse início de tarde, eu gostaria de iniciar o meu bate-papo, a minha entrevista, lembrando de meu saudoso pai, a quem eu devo a toda a minha vida, a todos os ensinamentos, que nos deixou hoje, 13 de agosto, que faz 3 anos. Então, meu pai, que todos vocês, principalmente os mais velhos, conheceram, que tanto fez por esse município durante a sua vida, que viu, por todo o ensinamento e pela bondade do povo de Campo Formoso, que eu só tenho a agradecer sempre, por tudo que tem feito, por todos nós, por ter elegido meu saudoso irmão Herculano Menezes, deputado, meus tios vereadores, minha irmã Rose, prefeita, meu pai, que também teve a honra de ser prefeito de Campo Formoso, e meu pai em vida ainda teve a oportunidade de presenciar tudo isso, infelizmente, mas é a vida. Ele não teve tempo de ver o seu filho chegar no mais alto cargo do Poder Legislativo da Bahia, mas eu tenho certeza absoluta que ele foi para outro plano, foi para outra vida, contente pelo triunfo dos filhos que ele tanto ensinou. E o maior triunfo de um pai, ou dos pais, ou de uma mãe, claro, é você ver os seus filhos triunfarem sem problema. Então, eu gostaria de dizer hoje, dia 13, coincidentemente, dia da Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, santa que fez tanto pela Bahia, que até hoje a sua obra, que é o complexo hospitalar, que salva tantas vidas, e que hoje é o dia dela, que eu aproveito para pedir a Santa Dulce dos Pobres que proteja a todos nós campo-formosenses, a todos nós baianos, a todos nós brasileiros, dessa triste pandemia, que graças a Deus os índices estão melhorando, apesar de outras variantes já nos preocuparem, já preocuparam os cientistas. Veja que no Rio de Janeiro 90% das UTIs já estão ocupadas, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, respondendo a pergunta, queria dizer que a população da Bahia não teve prejuízo nenhum, mesmo com essa pandemia, porque a Assembleia, mesmo fechada, vários setores, os setores essenciais, claro, nunca deixaram de funcionar, mas em decorrência da pandemia, a Assembleia está funcionando remotamente. Mas todos os projetos que chegaram àquela casa foram votados, tanto o ano passado, 2020, como nesse ano, quando eu assumi a presidência. Praticamente todas as semanas nós temos votado tudo que chega naquela casa de interesse dos baianos. Votamos agora na terça-feira, pela primeira vez desde 2020, de forma presencial e por vídeo. Aqueles que ainda têm algum problema dos deputados ainda pode participar remotamente, mas a maioria dos deputados já estavam lá, depois de um ano e meio no plenário, nas votações presenciais. Então, a Assembleia já voltou a funcionar. Na próxima terça-feira, se Deus permitir, teremos novamente votações de vários projetos de interesse que beneficiam a quase os 16 milhões de baianos. Então, por esse lado, não houve prejuízo nenhum para o povo da Bahia em decorrência da pandemia, a não votação de projetos. Então, na próxima terça, nós continuaremos aí no nosso trabalho votando. Eu aproveito até para dizer aos amigos que me ouvem, amigas que me ouvem nesse momento, que às vezes eu tenho recebido queixas que o Adolfo tem se mantido ausente de Campo Formoso. Eu queria que vocês entendessem, às vezes eu posso não estar presente pessoalmente, mas Campo Formoso está comigo onde quer que eu vá. Claro, Campo Formoso e os outros municípios que eu represento. Tanto é que agora, no ano de 2021, nós temos aí milhões, né, quase 40 milhões de investimentos na maior obra que já foi feita de infraestrutura aqui em Campo Formoso, que eu falei aqui de outras vezes. Nós temos toda uma burocracia, tem todo um processo, as pessoas às vezes não entendem. Que é a estrada? Que é a estrada do Brejão? Então, já está finalizando. Ontem eu falei, eu já estava aqui, vim com o governador para Monte Santo, na quarta-feira, e acabei ficando logo aqui na região. Volto para Salvador no domingo, para continuar na Alabuta. Então, falava com a secretaria ontem. Já existe uma ganhadora da estrada, mas a segunda colocada discordou de alguns documentos, tem de dar um prazo pelo recurso. Esse prazo já foi vencido ontem. Eu acredito que na próxima semana já está finalizado e dentro de pouco tempo, se Deus permitir, o povo de Umburana, do meu querido Delfino, aproveito para mandar um abraço em nome dele, abraçar todos os amigos aí da região, Benedito de Delfino, e dizer que daqui a poucos dias, se Deus quiser, o povo de toda a região, que é uma das mais importantes estradas do nosso município, estarão transitando em um tapete. E daqui para lá, eu gostaria ainda, vou ter a oportunidade, se Deus permitir, de voltar aqui para dar mais boas notícias para a região. Então a gente continua no trabalho, eu sei estar aqui diretamente, porque eu tenho uma agenda muito pesada, vocês podem acompanhar pelo Instagram. Então minha agenda é de 8 da manhã a 8, 9 horas da noite, é ininterrupta, uma audiência atrás da outra, votação, projetos, solenidades. Então, pelo cargo que com muita honra eu ocupo, que muitos tentaram chegar, muitos tentarão chegar e poucos vão chegar. Então, com muita honra, eu não posso deixar de agradecer ao povo de Campo Formoso, que sempre me concedeu, por bondade, uma votação expressiva sempre, e é por isso que eu estou lá. Então, devo principalmente ao povo de Campo Formoso, claro que outras cidades também, porque só Campo Formoso não seria suficiente para me tornar deputado. Então, sou eternamente grato. As batalhas você às vezes vence, às vezes você, eu não digo derrotado, né? Mas na vida é assim, ninguém no mundo ganha sempre. Até porque isso faz parte da vida, para que você dê mais valor às vitórias.
Bom, 1h21, nós estamos conversando aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, boa tarde. O senhor falou sobre votações. O governo do Estado colocou em leilão diversos hotéis no interior do Estado e também alguns imóveis em Salvador. Entre eles, o Hotel Rio das Pedras, aqui de Campo Formoso. Como é que está o trâmite e esse hotel aqui de Campo Formoso? Ele vai ser leiloado? É um símbolo da conquista dos garimpeiros, no retorno dos indianos, inclusive no início da década de 90.
Olha, antes de responder, Marconi, eu queria aqui saudar o líder da Câmara de Vereadores, o nosso amigo, esse grande vereador, o amigo vereador João Pedro, que todos vocês conhecem, dispensa a apresentação pelo grande trabalho que ele realiza, que ele desenvolve na Câmara de Vereadores todas as semanas. O meu amigo aqui presente também, vereador Juraci, em nome dele, mandar um abraço para todos aí da região de Laje. Meu amigo Mael, que não está aqui presente, que por pouco não se tornou vereador, mas é possível que ainda seja. Estamos lutando para isso. O vereador André Firmiano, então, em nome deles, saudar a todos, né? Não dá para saudar todo mundo aqui. É dizer, Marconi, olha, você para ser um bom administrador, você tem de fazer política, mas você tem de administrar. Eu digo isso. É por isso que o governador Rui Costa é o melhor governador do Brasil. E olhe que é um governador que tem problemas com o governo federal, onde a Bahia é retalhada. E o governador Rui Costa hoje investe, tem investido não só esse ano como todos os anos, mais de todos os governadores do Brasil, só ficando atrás. E se for fazer proporcionalmente essa conta, de que o estado de São Paulo, que tem um orçamento 6 vezes maior do que da Bahia. Então eu quero responder a sua pergunta dizendo que quando o governador mandou para a Assembleia e entraram na justiça, você tem que dar o direito, nós estamos numa democracia, o deputado Hilton Coelho entrou na justiça, conseguiu uma liminar para suspender a tramitação do projeto e a possível votação da venda de vários terrenos na Bahia e de vários imóveis. Isso é administração. Isso é o que a prefeita Rose fez aqui em Campo Formoso. Ela não inventou. O prefeito Assemi Neto, quando o prefeito Salvador, fez a mesma coisa. É o quê? Você pega terrenos que não são inservíveis, no caso para o município de Campo Formoso, terrenos que estavam aí há décadas e décadas sem utilidade para a prefeitura, com toda a transparência, como foi feito aqui em Campo Formoso, mandado para a Câmara, 10 vereadores aprovaram, cria-se uma comissão de vereadores, como foi criado, da situação e da oposição, faz a avaliação do imóvel, não é a prefeita que diz que vale aquele valor, no caso a Rose, quando era prefeita, define-se um valor, faz um leilão publicizado, como foi aqui na rádio, essa rádio divulgou por várias vezes, dia tal vai ser vendido um terreno em tal lugar da prefeitura. Foi assim que foi vendido aqui em Campo Formoso, com toda a transparência, com cheque nominal à prefeitura. Foi assim que foi feito, né? Então você vê que houve aquela, a gente sabe que a política aqui em Campo Formoso é dessa forma, é que um primo meu, porque por ser primo, quer dizer, os outros terrenos foram comprados pelo grupo adversário, vamos dizer, por pessoas do grupo. Um primo meu não pode comprar, mas tudo bem, faz parte da política. Mas com toda a transparência, ninguém apareceu no primeiro dia marcado para o leilão, foi aberto outra, tudo dentro da lei, tudo dentro da lei. Então o governador Rui Costa está fazendo a mesma coisa. Vários terrenos, por exemplo, a gente não tem tempo para ficar muito, para a gente discorrer sobre tudo. Um exemplo, a rodoviária de Salvador, é um lugar hoje dos mais caros de Salvador. A rodoviária que foi feita 40 anos atrás, salvo engano. O governador já está fazendo outra rodoviária na entrada de Salvador. Já está fazendo um metrô para quem chegar na rodoviária, já pega o metrô dentro da rodoviária. Então o terreno da rodoviária de Salvador vai fazer o quê? Vai deixar lá para ser invadido, para ser o quê? O governador está botando para vender. Os hotéis aqui, por exemplo. Ninguém quer tirar o hotel de Campo Formoso. Se depender de mim, claro. Hoje praticamente é o único hotel de Campo Formoso. Né, eu soube que o outro hotel que era de Campo Formoso, a prefeitura alugou, né, para fazer uma secretaria. Então nós só temos praticamente o Hotel Rio das Pedras e alguns outros hotéis mais simples, vamos chamar assim. Esse hotel de Campo Formoso, como o de Jacobina, como o de Juazeiro, foi feito há quase 50 anos atrás para incentivar o turismo. Então foi o Estado que construiu. Não tem sentido hoje o Estado sustentar ou bancar hotel. Isso não existe. Isso aí cabe a iniciativa privada. Então, o Hotel Rio das Pedras, na época ganhou uma pessoa, um grupo a administrar, não investe nada no hotel, não paga nada para o Estado. O que o governador está fazendo? Vai leiloar, quer dizer, vai mandar para a Câmara, para a Assembleia. A Assembleia deve aprovar. Não é que eu, como presidente, vou querer que acabe o hotel, não. Mas quer dar uma nova, novos donos assumir o hotel e modernizar. Campo Formoso é uma cidade próspera. Não justifica que um hotel, hoje tido como principal, esteja nas condições que está. Porque o cara que está lá essas décadas todas não investe nada nem paga nada para o Estado. Aquilo é do povo, entendeu? Então é isso que o governo quer fazer. Sem falar nos hotéis, em terrenos hoje, em imóveis por toda a Bahia que são inservíveis para o Estado. O governador quer vender e pegar esse dinheiro e aplicar em obras, em estrada, em saúde, em novos hospitais, né, em escolas modernas. É isso que o governador vai fazer. É claro que foram vários imóveis e lá a casa legislativa está para isso, para tirar algum, fazer alguma emenda, né, acrescentar outros. Ok? Então ninguém quer acabar, o governador Rui Costa, É um governador que trabalha dia e noite para melhorar a vida do povo. Ele não está querendo tirar o direito. Principalmente um hotel desse, como você falou, que foi feito aqui para acolher os compradores de Esmeralda e outros visitantes. Então, o que a gente pretende é que o hotel, se outros donos comprem, se isso acontecer, para modernizar o hotel, tornar o hotel um hotel digno da cidade de Campo Formoso. Como o daqui, o Jacobina, o de ali perto de Piritiba, esses hotéis que foram feitos na época pelo Estado, e o de Juazeiro.
Bom, 1h28. Deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, a gente tem conversado muito aqui no Jornal 98 Notícias, e todas as pessoas que a gente recebe aqui, a exemplo do senhor, que também é uma autoridade dentro do Estado, mas de outros representantes do nosso Estado, especificamente aqueles que foram votados em Campo Formoso, a gente tem tratado de um assunto que acredito que seja de muita relevância para toda a população. E aí independe de grupo A, grupo B, dentro do município ou fora do município. E nesta oportunidade também eu queria ver com o senhor, até porque hoje a gente falava aqui que o governo do Estado já desautorizou aí a questão de praticamente 300 leitos de Covid ou de UTI, Covid-19. E aqui existe essa preocupação. E a gente tem conclamado para que todos somem forças. A verdade é essa, somar forças para que mantenhamos aí, quem sabe, na União Hospitalar São Francisco, talvez não todos, mas 2, 3, 4, 5 leitos de UTI. E aí eu pergunto para o senhor, até que ponto a amizade que o senhor tem, a interferência que o senhor tem politicamente, é claro, e como presidente da Assembleia Legislativa, o senhor pode somar forças para que sejam mantidos alguns destes leitos aqui no Hospital São Francisco, em Campo Formoso?
Eu tive até anteontem com a diretoria do hospital, a senhora Dora, o Renatinho e a Ana Cláudia, que é hoje, que são todos da mesma família, são da diretoria do hospital, trazendo esse pleito, claro que nos preocupa muito. Eu não gostaria, como tem sido desde que eu me elegi o presidente, de estar falando sobre problemas municipais, mas você tocou na parte do hospital, que nos preocupa muito. Eu não quero aqui discorrer sobre esse assunto, para não dizer que eu estou, por política, querendo que não venha benefício para Campo Formoso. Pelo contrário, a Rosa era prefeita, minha irmã, todas as obras que vieram através do grupo adversário, nós não criamos obstáculo nenhum para que fossem realizadas em Campo Formoso. Mas você vê, eu soube que foi anunciado outro hospital para Campo Formoso. Eu não quero falar, vamos para frente e ver o que é que vai acontecer. Porque nem Juazeiro tem um hospital municipal. Que o problema não é construir um hospital. O problema é manter o hospital com a quantidade de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo tipo, né? Eu esqueci até o termo aqui. Quem dá injeção, João Pedro, como é? Anestesistas. Resumindo, é muito complexo você manter um hospital no município. Mas vamos para frente. Então, o que eu quero dizer, nós já temos um hospital funcionando bem em Campo Formoso. A gente precisa, claro, cada vez melhorar. Então, essas UTIs foram conseguidas por nosso intermédio, né, agora na emergência da pandemia. E eu tive com a diretoria do hospital essa semana em nosso gabinete, pleiteando isso, que eu acredito que é o desejo e o merecimento do povo de Campo Formoso, que se não ficar 10 UTIs, porque isso é muito caro, é o que eu digo, os profissionais só trabalham um turno, então você, para manter uma UTI, você tem dezenas de funcionários. Então é por isso que é muito caro, por isso que Campo Formoso nunca teve na sua história. Então, mas vamos lutar, que se depender de mim, levarei. Eu estava voando com o governador para Monte Santo anteontem, e por eu ter estado com a Dora e o pessoal, eu já falei com ele durante o voo dessa reivindicação mais do que justa do povo de Campo Formoso. É claro, eu acredito que isso não é um problema político, é um problema da população de Campo Formoso, esse benefício da gente manter algumas dessas UTIs que foram instaladas aqui. Por mim, claro que pode contar.
É isso. E é claro que, inclusive, atende não apenas a Campo Formoso, mas a região e entra na rede PEBA, né, independentemente da questão da UTI Covid. Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. E agora trazendo a pergunta do Leandro Daniel, pergunta do ouvinte pelo WhatsApp 988370675. Leandro.
Presidente, boa tarde. Tem um questionamento do ouvinte. O senhor falava anteriormente em relação à pavimentação asfáltica em direção ao Brejão da Caatinga. O ouvinte, o Rubens, ele pergunta a possibilidade do senhor também intermediar junto ao governo do estado o asfaltamento da BA-220 depois de Poços em direção a Carnaíba. Qual a possibilidade? O que o senhor pode dizer sobre?
Olha, todo mundo, antes de eu responder, Leandro, eu queria também saudar o coronel Mota Lima, que já foi comandante aqui na região, um grande coronel que é o chefe da minha casa militar, que está nos acompanhando aqui, com muito prazer que também está aqui na rádio conosco, saudá-lo aqui nessa tarde. Dizer a todos que me ouvem, que todos vocês assistem diariamente os noticiários aí nas rádios, nas televisões. O dinheiro é muito difícil. O governador Rui Costa tem de cuidar de quase 16 milhões de baianos. Então, uma estrada dessa, que eu acabei de anunciar, é muito difícil. É tão difícil que Campo Formoso tem mais de um século de vida, quase um século e meio de vida, e nenhum político nunca fez. Então, não depende só da minha vontade. Se dependesse da minha vontade, eu conseguia asfaltar Campo Formoso todo de uma vez. Daqui até Almeida, depois de São Tomé, até Delfino, até a Barra, né, Delfino, aproveito para mandar um abraço, Curral Velho, divisa com Juazeiro, mas o problema é que asfalto custa milhões, e o governador tem de atender a Bahia inteira. Nós temos sede de município que as estradas estão intransitáveis. Eu estou falando na sede do município, estou falando nem para o interior. Então, em vários lugares da Bahia, tem agora mesmo o prefeito de Barrocas, que é nosso amigo. De Barrocas para Serrinha, está intransitável, são 30 quilômetros. Então, o governador não tem dinheiro para fazer, até porque ele não, o dinheiro não é só para ser usado na estrada, tem que ser feito colégio. Quando nós vamos fazer aqui um colégio, um super colégio, que até piscina semiolímpica vai ter, a Luzia de Freitas, que vai se juntar com o Polivalente, que desde quando foi construído na época do governador Roberto Santos, há mais de 50 anos, nunca foi feita uma reforma. Então vai começar aí uma grande obra, que, repito, até piscina semiolímpica vai ter. Então o governo tem de investir na saúde, já foi feito 10 hospitais agora, na época do governador Rui Costa. Então é muito difícil você conseguir essas obras. Mas é claro, vamos continuar lutando. É merecido, nós já conseguimos, veja como é difícil. Conseguimos alguns anos atrás elevar o asfalto nesse governo para a Serra da Carnaíba, que é uma realidade. Inauguramos há poucos dias um trecho da estrada de Senhor do Bonfim até Jacobina, que estava intransitável há poucos dias. De Antônio Gonçalves para Jacobina estava completamente acabado. De Antônio Gonçalves para Senhor do Bonfim foi recapeado, porque o que estraga asfalto é aquelas rachaduras, é água. O que acaba a estrada é a água. Então a água vai infiltrando no asfalto e acaba a base, tem que fazer nova estrada. Então antes que acabasse, eu pedi ao governador, aproveitou a empresa que ganhou de Antônio Gonçalves para Jacobina, que são 100 quilômetros, e nós já fizemos de Antônio Gonçalves para Senhor do Bonfim, um novo recapeamento, uma nova sinalização, para que a gente tenha estradas aí por mais alguns anos, devido ao trânsito, que é uma das principais estradas hoje da Bahia, em quantidade de veículos que transitam, principalmente saindo aqui, levando as riquezas da nossa querida Campo Formoso. Então, eu digo ao ouvinte que vamos continuar lutando, né? Vamos continuar aí, se Deus quiser, aos poucos a gente trazendo essas estradas, como a gente tem feito durante a nossa vida política, e quem sabe um dia pode ser realidade, a gente passa ali e levar, né, pelo Brejão da Grota até Carnaíba, que eu entendi que é essa estrada aqui, depois ali da Ferbasa, né, do Santo Antônio, seguindo. Vamos lutar.
Bom, presidente, pela proximidade que o senhor tem com o governo do estado e pelo cargo que ocupa hoje, é claro que é necessário que alguns assuntos sejam discutidos e levados primeiro à presidência e à mesa diretora da Assembleia. O senhor, até pelo momento difícil que especialmente o setor produtivo do nosso país, e especialmente aqui do Estado, a questão da iniciativa privada tem passado. Tem algum projeto de refis para chegar à casa? Tem conversado sobre esse assunto aí para tentar de alguma forma dar uma amenizada na situação dos empresários baianos?
Olha, o governador, repetindo, é um governador muito técnico, então é um governador que eu não sei como ele consegue tanta energia para trabalhar. Você vê, ele vai para o interior, como hoje mesmo ele estava em São José, ou está em São José ainda, não foi possível estar presente, apesar de estar próximo, que eu tinha essa entrevista que eu queria falar presencial, que às vezes por telefone não fica muito bem a recepção. E ele chega, vai direto para o trabalho, sai 10 horas, meia-noite, e tem duas filhas pequenas ainda, e 5 horas da manhã está acordado. Então eu te digo isso para dizer que tudo que se torne benefício para a população e para a economia, o governador tem feito. Então, esse ano, nós não tivemos o refi ainda não, mas seguramente, nesses próximos meses, ele deve mandar para a Assembleia, que todos os anos ele faz um programa de refinanciamento de dívidas, às vezes tirando, abrindo mão, o que é normal da administração, tirando aí juros e multa e facilitando o pagamento de quem não pôde honrar com aqueles débitos, principalmente, como você falou, comerciantes e esses que giram a economia.
Marconi.
Bom, deputado, projeção para 2022 sobre as eleições. E eu trago esse ponto para Campo Formoso. Diante da sua candidatura aqui para Campo Formoso, que é o seu berço político, a sua base política, e já foi anunciada uma pré-candidatura do vereador Júnior Nascimento. A perspectiva para o ano que vem é que seja uma política polarizada diante de ser dois filhos da terra, diante de dois grupos políticos que são adversários e que, diante do clima calorado dos discursos na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, já se tem uma projeção que o cenário muda totalmente da eleição passada, que o senhor estava com a prefeitura na mão e o seu adversário era o Tom Araújo, e o senhor teve mais de 20 mil votos de frente. Qual o cenário que o senhor projeta para o ano que vem?
Marconi, ainda estou de ressaca, rapaz, dar o resultado da eleição que foi há poucos dias. Você já está falando em 2022, pô, aí não dá, né? Mas já que você falou, vamos responder. Olha, eu, graças a Deus, Marconi, e vocês que me ouvem nessa tarde, eu, graças a Deus, eu todo dia boto meus pés no chão. Eu estou preparado para tudo. Nós estamos na democracia. É natural que quem que almeja ocupar outros cargos políticos ou entrar na política é livre. Basta ter entrado em um partido que tem tantos, mais de 40, né, no Brasil inteiro, basta ter o título de eleitor e se candidatar. Então, sem problema. É natural que tenha outros candidatos. Como você falou, o povo de Campo Formoso vai avaliar quem merece mais, quem merece menos, e aí o resultado, todos nós, pelo menos eu, tenho de acatar. Não? Então, sou candidato novamente a deputado estadual, poderia ser federal. Eu já disse aqui há 8 anos, 12 anos atrás, o tempo passa tão rápido, que eu não gostaria de ser federal. Tive voto nas últimas eleições para me eleger deputado federal. Estou em um dos principais cargos do estado da Bahia, né, ou de qualquer estado do Brasil. Tinha tudo, se quisesse, para ser deputado federal, mas eu pretendo continuar, se o povo de Campo Formoso e o povo da Bahia me conceder novamente o direito e a votação para continuar como deputado estadual. Então, tenho feito o meu trabalho, tenho honrado os votos recebidos, tanto de Campo Formoso como de outros municípios, continuarei assim. Então, em 2022, como acontece nas democracias, o povo está livre para escolher quem deva lhe representar na Assembleia Legislativa e qual a quantidade de votos. Só nos cabe aceitar. Continuarei.
Que vem aqui?
Não, aqui em Campo Formoso sempre foi Bavi, né? Eu espero que não seja Bavi, porque eu sou até Vitória, e o Bahia só estão perdendo direto. Então esperei que seja pelo menos o PSG, o outro lá, o Arsenal, o Juventus de Turim, porque o Bahia e o Vitória estão ruins demais. Então aí não é nem uma boa comparação, que eles estão perdendo direto. Então eu acredito que são dois grupos distintos aqui em Campo Formoso. A prefeita Rose não foi vencedora, mas teve praticamente 21 mil votos, né? 21 mil pessoas em Campo Formoso acharam que ela deveria continuar o belo trabalho, mas o outro candidato teve 22 e pouco, salvo engano, teve a maioria, portanto, foi o vencedor. Então faz parte, como eu disse há pouco, na vida você não só são vitórias. Né? Pela história do mundo, desde quando o mundo é mundo, sempre foi assim. Portugal já foi um império, hoje não é mais, a Espanha já foi, a Áustria já foi império, não é mais, e a Inglaterra já foi potência, Roma já teve o Império Romano, então hoje é os Estados Unidos, está aí a China querendo passar, faz parte. O importante é a gente ter a consciência que essa faz parte da vida, vitórias e derrotas. Mas acredito que o povo de Campo Formoso, na hora certa, saberá. Se Campo Formoso tiver dois representantes, melhor ainda para o município, né? Mas livremente as pessoas na hora certa escolherão.
E é claro, né, fortalece, né, deputado, o município de Campo Formoso, como tem sido fortalecido aí nos últimos anos, e é tão interessante que a gente ouve tantas pessoas falarem, né? São poucas as cidades que têm esse privilégio de terem representantes políticos, tanto na esfera estadual, filhos da terra, quando a gente fala filhos da terra, né? Representantes, e aqui é claro, gente, nós estamos falando sobre pré-candidatura, para que as pessoas daqui a pouco não deturpem aí e não entendam de outra forma, mas é tão importante que a gente ouve lá fora as pessoas dizendo, olha, o município de Campo Formoso é tão importante, tem representantes políticos, é tão forte na política, e tomara que nós sejamos fortalecidos a cada dia, que outros nomes venham a surgir, como bem disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes, tomara que o município continue crescendo e que os políticos eleitos, sendo filhos da terra, cumpram o papel que alguns que inclusive são representados e são acreditados pelo município de Campo Formoso, não fazem, mas os filhos da terra têm honrado e continuarão honrando, isso a gente tem certeza, e que as pessoas lá fora continuem olhando para o município de Campo Formoso como exemplo de força na política, na representatividade e no crescimento do município. Deputado, nós agradecemos ao senhor pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias, mais uma vez, muito obrigado, fique à vontade.
Não, eu queria agradecer ao Zito, é uma oportunidade, agradecer aqui mais uma vez vereador João Pedro, vereador Juraci, os outros vereadores gostariam de estar aqui presente, mas devido aqui a sala ser pequena, não é permitido até por uma questão de precaução, a contaminação está diminuindo, mas ainda está morrendo mais de 1000 pessoas por dia ainda no Brasil inteiro, que é um número elevado. Então, portanto, gostaria de saudar o presidente da Câmara, meu amigo V, Vasconde, o Adailto aí, que continua aí todos os dias batalhando aí, salvando vidas, curando gente. A vereadora Hilda, minha irmã, grande vereador Valnei, vereador Refrão Maranhão, vereador Arlivan, que estava conosco há pouco. E a todos os suplentes, o Mael, o Zezito, o Marcelo, o grande Firmiano, as mulheres, todos, claro, o nome deles, saudar toda a população, que é impossível eu saudar aqui nominalmente cada um de vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Santa Dulce dos Pobres, essa mulher frágil que tanto fez pela Bahia, eu acredito mesmo de longe, onde ela está, ela continua iluminando, e no seu complexo hospitalar em Salvador, continua aí salvando vidas. Que Deus, com Santa Dulce dos Pobres, continue a proteger a nossa Campo Formoso e a toda a Bahia, a todos os municípios que nos ouvem nesse momento. Que Deus proteja todos nós, muito obrigado.
Ok.